Abra sua Bíblia em João 13. Nós vamos hoje iniciar uma nova série que vai falar sobre as palavras em vermelho. Eu não sei você, mas quando eu cresci com os meus 17, 18 anos na igreja, eu tinha uma Bíblia que todas as palavras de Jesus eram escritas em vermelho. Lembra dessa? E nós vamos, nos próximos 2 meses, pela graça de Deus, ouvir talvez o maior discurso de Jesus no final da sua vinda, quando ele já tinha feito cura, milagre, se revelado de uma forma maravilhosa, ele já tinha entrado triunfalmente em Jerusalém, montado num jumentinho, era Páscoa, e no jantar Jesus vai proferir um dos maiores discursos da sua vida, preparando os seus discípulos para aquilo que eles carregariam e que chegou até nós. Portanto, nos próximos cultos e nesse culto, eu quero aquecer o seu coração, justamente nesse sentido que nós vamos continuar a pauta do Natal, do qual nós, né, ouvimos sobre a intervenção de Deus na nossa história, quando Deus se fez homem. E aqui, então, nós vamos já pular para esse último discurso da vida de Jesus, passando o bastão aos seus discípulos, e que é muito importante para mim e para você. Mas as palavras não apenas são em vermelho por causa da Bíblia, que assim o diz, mas também porque elas são carregadas de ação. E a ação do amor de Jesus é uma ação de sangue. Ele derramou o seu sangue por nós, ele verteu naquela cruz o seu sangue. Portanto, veremos primeiramente que as palavras de Jesus não estão apenas circunscritas à sua boca, à sua fala, ao seu som audível, mas em tudo aquilo que ele viveu em nosso meio, está assentado à destra do Pai e voltará. Portanto, eu quero te convidar a lermos juntos João 13, de 1 a 5. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Essa semana, ao ler e reler esse texto, estudar e refletir, eu me lembrei da cena do The Chosen, do último, quando eles estão no mar bravio e Pedro pede para andar sobre as águas, e Jesus fala assim, não, pode vir. E Pedro vai e, de repente, Pedro começa a afundar. E se você já viu, né, essa série, você será maravilhado com a cena que eles pegam dentro, né, Pedro afogando dentro do mar e, de repente, vem uma mão, a mão de Jesus, e tira Pedro do mar. Isso me marcou muito porque é justamente isso que nós vamos ver que Jesus está demonstrando por toda a sua vinda e aqui neste texto, quando ele fala que é chegada a hora. Mas, ao ver aquilo, eu também me lembrei de certa vez eu fui em um prédio fazer uma visita de membros que estavam chegando. Então, se você está aqui chegando, fala assim, puxa vida, eu queria que o Pipo fosse lá na minha casa. É simples, só comprar uma coquinha zero, deixá-la geladinha, marcar. Eu estou de dieta, então não abusem, né? E a gente vai lá e bate um papo, recebe, entende, vai ser um prazer enorme para mim. E eu fui nesse prédio e, de repente, né, sai do elevador uma irmã que era da igreja e que não está vindo mais na igreja, e ela toma um susto e fala: pastor, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui na casa de tal e tal, tal. E a conversa demorou uns 15, 20 minutos. E uma das coisas que eu me lembro que entristeceu demais o meu coração é que ela disse que ela não quer se envolver na igreja, porque ela não quer ter amizade na igreja, porque ela não quer que as pessoas saibam da sua vida. Ela não quer ter na igreja, na comunidade de fé, dos santos, dos salvos, dos perdoados. Ela não quer ter relacionamento com ninguém. Ela só quer vir, sentar, ouvir, glória a Deus, ser transformada em algum aspecto que eu questiono, mas, em certo sentido, ela quer viver a fé dela só para ela mesma. E ela disse assim: os meus amigos não são da igreja, e assim é melhor para mim. E eu olhei, pensei aquilo, falei assim: puxa vida, que pena. Mas eu confesso que, como um pastor pecador, eu olhei e falei assim: ainda bem que ela saiu. Poxa, para falar isso, brincadeira. Mas, então, naquilo, pensando, eu lembrei de outra coisa. Eu lembrei de tantas vezes que nós, pastores, irmãos, vemos em datas como essa, janeiro, na igreja, as pessoas começam a avaliar a igreja como se fosse um custo-benefício. Ou seja, vamos ver aquilo que eu recebo da igreja e aquilo que eu entrego para a igreja, qual é o balanço disso, se está valendo a pena. E você, de uma forma mundana, avalia a comunidade imperfeita dos santos a partir de um custo-benefício, se esquecendo que igreja não se pauta dessa maneira. Ou seja, eu me lembrei da mão de Jesus tirando Pedro. E eu orei por essa moça e orei por todos nós, quando nós tratamos a comunidade de Cristo como uma relação de economia, de custo-benefício. E por que que eu falo isso? Porque esse texto, ele é importante, porque ele é emblemático no começo do discurso, porque ele vai contrapor grandeza com a verdadeira grandeza. Ele vai contrapor aquilo que nós pensamos culturalmente sobre autoridade, poder, com aquilo que o Filho de Deus nos chama de volta ao que é ser poderoso como imagem e semelhança de Deus a partir de Deus. Essa cena, vamos aqui remontá-la então. Jesus chega nesse lugar. E naquela época era muito comum, era cotidiano que todas as pessoas, elas ao chegarem nas casas, elas lavavam os seus pés. Mas o trabalho, o serviço de lava-pés, ele era feito pelos escravos. Mas não eram escravos como nós estamos acostumados no nosso livro de história de escravos que vieram para o Brasil. É diferente. Naquela época, tínhamos médicos que eram escravos, bem tratados pelos seus senhores. Tínhamos professores, tínhamos vários tipos de escravos, mas os escravos que lavavam os pés eram os menores escravos. Aqueles que não tinham muita dotação, e eram eles que lavavam os pés. E os discípulos e Jesus sabiam disso. Portanto, quando Jesus entra, certamente como em cada casa, em cada lugar, tinha no cantinho o quê? Uma bacia, uma toalha, para que os pés fossem lavados. Certamente, eles entraram, não tiveram os pés assim, e se seguiram. Mas veja como que, se você não sabe disso, você não tem a impressão ou a certeza da tensão e da seriedade do momento e do ato de Jesus. Porque então diz que Jesus chegou e, entrando, O texto vai ser muito claro para ressaltar três coisas que eu quero te ensinar hoje. Sobre a pessoa de Jesus, sobre o poder de Jesus e sobre o padrão de grandeza de Jesus. A primeira coisa que nós vemos no texto é o que Jesus sabia. O que Jesus sabia, segundo o texto? A primeira coisa, Jesus sabia que era chegada a hora. E a hora, no texto de João, ele vem construindo desde então, quando ele mesmo, lá no capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho, ele fala assim, mulher, a minha hora não é chegada. Ou seja, em todos os momentos que Jesus vai curando, se revelando, a hora não havia chegado. Mas agora, no capítulo 13, no último jantar, João deixa bem claro, Jesus sabia que era agora, que a hora tinha chegado. E qual era essa hora? Era a hora aonde aquilo que ele veio para amar o Pai, amar em nome do Pai, se entregar pelo Pai, aquilo que ele iria fazer. Se entregar naquela cruz por todos os pecadores e ressuscitar ao terceiro dia, trazendo uma nova vida, uma nova humanidade, de pessoas que olhavam para aqueles escravos que lavavam os pés e tinham uma certa indiferença, mas que, na verdade, aquilo que Jesus disse que ele sabia que era a hora, era porque todos que estavam diante dele eram escravos. Só que eles não sabiam. A outra coisa que o texto diz que Jesus sabia é que Jesus sabia que Deus, o Pai, havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Veja só como que, então, o texto está construindo o quê? Um contraponto. Nós estamos vendo que Jesus tinha consciência do momento, tinha a sobriedade desse momento, porque ele sabia que ele foi dado pelo Pai o poder de conduzir todas essas coisas, o poder de colocar tudo no seu lugar. E Jesus sabia disso, ou seja, nós estamos falando de poder e autoridade. E a terceira coisa que Jesus sabia era que ali no meio havia um homem que Satanás havia jogado umas setinhas, havia flertado com ele para que ele entregasse Jesus, que era Judas. E o texto é intencional nisso, porque isso faz parte do contraponto de como que Jesus vai lidar com o Judas, com os discípulos que lá na cruz também irão se afastar. Quando isso acontece no jardim do Getsêmani, logo, horas depois, quando os soldados romanos chegam, quando chegam os religiosos e todo mundo dá no pé. Jesus, então, sabia. Isso revela muito da pessoa de Jesus. Eu sei, você já leu o Evangelho de João várias vezes e sabe que no texto de João, Jesus vai falar e vai, pela sua própria palavra, ele vai dizer, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus também vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também vai dizer, no texto de João, que eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai dizer, eu sou a porta. Ou seja, o que João está relatando de palavras de Jesus, ele está lembrando daquilo que Deus diz ao profeta Moisés. Quando Moisés é chamado por Deus para a obra da libertação do Egito, ele fala assim, fala para a galera lá que o eu sou mandou você. E é justamente esses termos que Jesus está dizendo sobre si mesmo. Eu sou o que sou, eu sou essa pessoa. É sobre a identidade de Jesus que nós estamos vendo o texto ressaltar, o texto trazer tudo aquilo que foi dito até agora. Dizendo que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E diante disso, o texto mostra uma das coisas mais belas que os discípulos precisariam captar antes de aprender qualquer discurso para passar para frente. Uma das coisas mais lindas que a gente precisa entender hoje, irmãos, é que a fé não é um consentimento verbal. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, e talvez você seja assim, que você se denomina cristão, você fala que é crente, todo mundo sabe se é crente, mas você é lá daquela música, né? Fala que me ama, só que é da boca para fora, né? Você fala isso para Jesus. Você cantou aqui que Jesus é tudo na sua vida, mas aí chega essa música e te desmente, porque ela está vendo o quê? As suas ações. Ela está vendo que amanhã, você que cantou que Jesus é o centro de tudo, você vai demonstrar com as suas ações que não é bem por aí. E uma das coisas que no começo desse ano nós temos que prestar muita atenção é que a crença, a fé, não são só palavras, mas as nossas palavras, elas são demonstradas pelas marcas dos nossos pés. Portanto, eu sei muito mais sobre o que você crê vendo as marcas que você deixa pelos seus pés nas pessoas do que aquilo que você fala sobre Deus. Isso é muito importante, porque nós estamos em um momento da história onde todo mundo fala o que quer. As redes sociais deram voz para todo mundo, mas Jesus quer, simbolicamente, nesse ato de lavar pés, deixar muito claro que todas as palavras que eu vou dizer daqui para frente, nada disso tem importância se elas não forem um amor serviçal. Portanto, o texto nos chama a considerar, então, quem é essa pessoa. Mas ele, então, vai nos mostrar o poder de Jesus. Ao dizer que todas as coisas foram colocadas para ele, que estava tudo, nós vemos claramente no texto o seu poder. Mas o seu poder agora é demonstrado de uma forma diferente. Porque das três coisas que Jesus sabia, Jesus então faz duas coisas com aquilo que ele sabia. Jesus, segundo o texto, diz que ele amou e amou até o fim. O que é amar até o fim? Não é até o fim dos tempos, não é cronologicamente, mas eu quero te trazer a uma reflexão sobre o amor de Jesus e o poder do amor de Jesus e o poder da pessoa de Jesus que tem a capacidade desse tipo de amor. Amar até o fim é justamente a diferença que nós não sabemos entre amor econômico e amor sacrificial. Eu sou casado há quase 18 anos, tenho 3 filhos. E eu falo de carteirinha, é muito difícil amar alguém se você não recebe nada em troca. Não é verdade? É muito difícil ter qualquer relação se você não vê nada em troca. É muito difícil. É muito difícil para todo mundo. E nós temos essa dificuldade com tudo na vida, com a igreja, com tudo. Mas isso é justamente uma concepção de amor econômico, aonde você, de alguma forma, espera contrabalancear as entradas e as saídas. E o que João está dizendo é que o amor que vocês estão vendo em Jesus, pela sua autoridade e pelo seu poder, ele não amou esperando nada de você em troca, porque você não tinha nada para dar. Mas ele amou até o fim, no sentido de que Jesus não calculou o custo-benefício. Jesus não calculou o que ele receberia em troca, porque Jesus, primeiramente, amou-nos, porque ele amava o Pai acima de todas as coisas. Dá para entender isso? Que a ação de amar de Jesus, ele não o fez esperando nada em troca, como nós fazemos. Ah, vou dar o dízimo aqui, mas, poxa vida, perdi meu emprego, perdi aquilo, vou parar de dar o dízimo. Amor econômico. Estou namorando. Eu lembro quando eu namorava. Meu amigo, eu era o galanteador profissional. Andava na rua, a Débora só andava do lado de dentro da calçada. Que homem cristão, não é não, Rafa? Virava. Chegava no carro, dava a volta, abria a porta. Fazia um monte de coisa. O tempo passa, né, Jackson? E a gente só paga a língua. Porque, irmãos, esse amor todo que eu dizia que tinha, ele se provou muito maior quando eu entendi que eu não conseguiria permanecer com essas firulas, que são muito bem-vindas, mas que eu tinha que ter um relacionamento muito mais real do qual nós temos. E uma das coisas que o amor econômico faz é isso, ele calcula custo-benefício. E quando João está dizendo que Jesus nos amou até o fim, ele pode ser reverberado quando nós vamos lembrar daquilo que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2. Ele fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma atitude, que ele, sendo Deus, não julgou o fato de o ser algo que ele deveria se apegar, que ele deveria contar, que ele deveria considerar na relação. Antes, ele se humilhou. Portanto, nós precisamos aprender que aquilo que nós estamos perante, o texto e a cena é justamente uma aula em 4D, presencial, mais do que 4K, porque era tete a tete, daquilo que era um ser humano verdadeiro diante de Deus. Um homem poderoso, que então era o mestre, o rabi, e que os discípulos jamais considerariam a sua ação. Tanto que no próximo culto, nós vamos ver o assombro de Pedro. Quando Jesus chega, tira a capa e pega a toalha e amarra em volta. Essa ação também, na cultura, era humilhante. Como que o nosso rabi, como que o nosso mestre está se despindo dessa maneira, tomando sobre si um serviço, uma forma de humilhação. Mas aqui que entra o ponto do lava-pés, que além daquilo que Jesus fez, amando até o fim, o ato de lava-pés vai nos ensinar aquilo que eu li no livro do Andy Crouch, e quero tratar disso mais um pouquinho com vocês. Passa aqui, por favor. Esse quadro, esse gráfico, ele tem dois eixos. O eixo da autoridade e o eixo da vulnerabilidade. Aonde, se você perceber, ele está falando do desenvolvimento humano. E ele vai apresentar Jesus como o ser humano perfeito que é e aquele que trabalhou a autoridade e vulnerabilidade de uma forma perfeita. Porque, para nós, autoridade e vulnerabilidade são coisas antagônicas, diferentes, que não conversam. Mas para Jesus e para nós cristãos hoje, não deveria ser. O que é a autoridade? É o poder, a capacidade de exercer o que se propõe. E o que é a vulnerabilidade? Nesse gráfico, para esse autor, a vulnerabilidade, além de uma certa transparência da alma, da vida, tem muito mais a ver com correr riscos. Ou seja, quando nós vamos analisar as pessoas que têm muita autoridade, que têm muito poder, que têm nome, que têm capacidade, muitas vezes, se elas não entendem essa relação do poder para correr risco, do amar para empoderar o outro, do ter para fazer com que o outro faça parte com você, você começa a entrar no quadrante da exploração, que é justamente aquilo que nós fazemos quando nós não consideramos o outro e queremos controle. A exploração acontece quando você quer controlar tudo e você acaba querendo controlar as pessoas também, e você então usa essas pessoas para o seu controle, para os seus meios. É quando a autoridade ela não tem o eixo da vulnerabilidade. No mundo de hoje, nós temos muito o recolhimento, que é justamente um medo de trabalhar, de se enxergar como imagem e semelhança de Deus, como o ser humano é poderoso. E também enxergar a capacidade de correr riscos, de ser machucado, de perder, de sofrer. Então, nós vemos cada vez mais jovens, pessoas que estão vivendo como se eles não quisessem trabalhar nem a sua potencialidade, porque eles não querem ter ninguém por perto. Eles pedem tudo no iFood, eles só trabalham pela internet, eles não querem relacionamento com ninguém, sexo, então, eles nem pensam, porque ter toque de corpo, então, é algo impossível. Eu não quero nada com ninguém, eu quero ser eu mesmo sozinho. É esse quadrante de pessoas que estão lidando com a vida justamente porque elas têm medo de se machucar. É engraçado, né, que essa irmã que eu encontrei no prédio, ela expressou isso. O que eu li é justamente aquilo que muitas pessoas têm como parâmetro de julgamento da igreja. Eu conheço muita gente de igreja. Já sou crente há muitos anos. Quantos amigos você conhece que saíram de igrejas porque se sentiram machucados? Deixa eu te dizer algo. A única certeza que eu tenho aqui na ponte é que você vai se decepcionar comigo. É a única certeza. Porque a relação que nós temos não é de custo-benefício. E certas palavras que eu vou falar com você, a forma que eu vou pastorear você, a forma que nós vamos conduzir a igreja, certamente não vai encaixar nos seus ideais de igreja. E o que você vai fazer com isso? Nós estamos te convidando para uma comunidade local, para se envolver, e envolvimento gera correr riscos, gera ser machucado. Casamento, então, irmãos, quem não é casado que pode falar assim, não, eu nunca me machuquei. Cara, uma palavrinha, uma ação, mas é justamente que o amor, ele percorre essa vulnerabilidade que é justamente se arriscar. É justamente enxergar que o poder que nós temos, que a autoridade que temos, que aquilo que Jesus está demonstrando por quem ele é e passando isso para os discípulos, assim, olha, se vocês ficarem conversando o assunto que eu sei que vocês estão conversando. Porque João aqui está reverberando Lucas 22. O que está em Lucas 22? Lucas 22 vai narrar a conversa dos discípulos para ver quem seria o maior no reino de Jesus. Assim, não. Quem vai ser o CEO do reino de Deus? Quem vai ser agora o novo tesoureiro? Quem vai ter tal privilégio? Quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? Tanto que a própria mãe de Tiago e João se envolve nessa parada, né? Para quem sabe, né? Se a mãe pede, Jesus atende mais rápido. E Jesus está dizendo que aquele que quer pensar em grandeza no meu reino deve pensar na relação correta de autoridade com vulnerabilidade. Deve pensar em amor sacrificial. E é por isso que ele, então, ao tomar a toalha, Jesus não ama apenas aqueles que ele gosta, porque o texto é intencional em mostrar que tinha naquela sala um cara que ele sabia uma coisa sobre esse cara. O que ele sabia? Que ele seria traído por Judas. E o que Jesus fez? O que Jesus fez? O que Jesus fez com Judas? A mesma coisa que ele fez com João, com Pedro, com Filipe, com Bartolomeu, com todos os outros. Jesus se colocou como um escravo, se ajoelhou, chegou pertinho e lavou os pés de Judas. Eu não faria jamais. Eu já iria fingir que eu ia lavar o pé, já tinha uma faquinha aqui, vai matar coisa nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho o coração do ser humano que Jesus nos resgata para ser. Mas esse quadrante fala muito mais de Jesus do que de nós. Porque olha só o que essa seta mostra. Efeitos especiais. O que está acontecendo aqui? O que esse texto está nos mostrando? O que o Evangelho nos mostra? É que você, primeiramente, não precisa analisar aonde você está. Porque antes de tudo, antes da ação de Jesus, antes da graça de Deus, antes da mão tirando Pedro, você precisa entender que o Evangelho diz que está todo mundo no sofrimento. O que é o sofrimento? É a vulnerabilidade sem autoridade. Você sabe que você precisa de algo, você precisa sair daquela situação, mas você não tem poder para sair. E você não tem ninguém. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que se a gente está analisando um quadro desse, se a gente está pensando em um 2024 de desenvolvimento, se você está lendo livro de coaching, de autoajuda, pode parar. Porque se você não entender essa relação, o livro não te serve para nada. Ele já não serve para muita coisa. Mas, por quê? Porque a autoajuda vai dizer que você não está aqui, que você não é pecador, que você não tem na sua vida a não capacidade de resolver o seu problema. Porque aquilo que nós precisamos entender é que Jesus está categoricamente mostrando que a hora chegada é de resolver o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é qual? O problema do coração humano. Do orgulho, da soberba, da cobiça, daquilo que nós chamamos de pecado. Então, só consegue entender o que Jesus está fazendo quem se reconhece incapaz e fica, por mais que busque a Deus, pode até ser crente, mas é como se ele entrasse numa sala que não tem porta. E ele vai tateando, mas não tem ninguém. Mas em algum momento você lembra que na sua infância você viu o Chapolin Colorado. E você lembra da pergunta que faziam, e agora quem poderá me defender? É a mesma coisa, você cai em si, cara, eu não tenho ninguém por mim. E você vê as relações do mundo, os poderosos do mundo, lembre-se do que Jesus está falando. Os poderosos deste mundo, eles exercem a sua autoridade dessa maneira, mas não será assim com vocês. Vocês não vão exercer autoridade sem vulnerabilidade. Vocês precisam entender que o movimento de Deus é justamente quando Deus te salvou, é que ele te joga para o mesmo movimento de Jesus e te chama, vem ser meu discípulo e ensinar os próximos aquilo que eu fiz e vou te dar poder para fazer. Portanto, a primeira coisa, todo ser humano está divorciado de Deus e precisa de uma mão que o resgate desse quadrante de baixo. E somente aqueles que entendem a relação do poder com o serviço é que são capazes de olhar nas relações humanas e dar as mãos de alguém que provavelmente não vai ter nada para te dar. Mas você não precisa. O nosso problema evangélico de hoje é porque a gente faz muita conferência de identidade. A gente é tão analfabeto, biblicamente e espiritualmente, que a gente ainda está tendo que aprender quem nós somos em Jesus. Ora bolas! Isso é o mais básico. Jesus te deu tudo aquilo que ele é e tem, te fez herdeiro de Deus, co-herdeiro com ele mesmo. Jesus te restaurou, te colocou, né? Com ele ao lado do Pai, como Paulo fala, Jesus te deu a capacidade de viver pelo Espírito Santo, te deu o Espírito Santo, e você fica perguntando quem você é. Meu amigo, O nosso problema é que a gente está tão preocupado com o nosso desenvolvimento que a gente esquece que existe em nós um poder tão grande e uma identidade do ser humano real que a gente pode se tornar, que a gente deveria estar pensando um passo além, um passo à frente, que é como que nós, como cristãos, como aqueles que enxergam a realidade, aqueles que, de fato, pegaram a pílula correta da Matrix, aqueles que agora enxergam por trás de tudo, aqueles que têm paz com Deus, vão fazer para ser a mão de Jesus tirando as pessoas do fundo do poço. Nós faremos isso porque foi isso que foi feito conosco. E é essa a conversa que Jesus está começando a falar. É isso que Jesus está começando a marcar no consciente dos discípulos que vão viver sem Ele, presencialmente, sem a sua dependência, que não vão ter mais como andar no mar bravio e Jesus dormindo, e eles falando assim, nós vamos morrer, nós vamos afogar. Acorda, Jesus! Não vai ter mais o Rabi. E eu acho isso tão lindo porque nós precisamos sair das relações de dependência de pessoas como se elas fossem os nossos gurus. Tem gente que seriamente acha que eu sou o personal pastor delas, que eu vivo em função delas, que tudo aquilo que importa é o sucesso profissional delas, é o sucesso, né, delas, é o sucesso delas em todas as áreas. E se elas fracassarem nisso, eu sou um péssimo pastor. Tem muita gente assim. Mas quando chega um texto desse, que eu chacoalho você, você fala assim, não, peraí, acho que lá na igreja da esquina tem uma mensagem um pouco mais palatável ao meu ego, ao meu querer ser feliz. Você quer ser feliz mesmo? Começa a tirar as pessoas do sofrimento. Começa a empoderar as pessoas. Começa a dar conhecimento para as pessoas. Começa a ser generoso com as pessoas. Você vai ver qual que é a maior, a melhor sensação do mundo. É quando você entende a terceira coisa e última. O padrão de grandeza que Jesus deixa para os seus discípulos. A grandeza não é sair do sofrimento para o desenvolvimento. A grandeza é saber que Jesus te colocou novamente numa capacidade de se desenvolver pelo Espírito Santo, pela vida, que você está em paz com Deus e que agora você pode fazer o mesmo movimento de Jesus. Você pode amar as pessoas. Você pode se entregar pelas pessoas. Então, se você já fez alvos para esse novo ano, chega em casa, escuta de novo essa pregação, escreve os seus alvos de lápis, para você não passar vergonha da próxima vez. Porque se os seus alvos só têm coisas falando sobre você, é que você se esqueceu o que um discípulo de Jesus nasceu para fazer. Você é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, você está ganhando a vida, você está ganhando dinheiro, nome, prominência, continue. Continue apontando todo esse poder e autoridade que você tem para que as pessoas possam ganhar dignidade, poder, conhecimento. Você é chefe lá na sua empresa? Continue sendo chefe. Mas lembre-se que o chefe cristão, ele não governa para si. Ele governa para o outro. O que nós temos aqui é o que o Tim Keller vai dizer ao expor esse texto. É um amor de joelhos. Eu lembro quando João Paulo, grandão desse jeito aqui, foi lá no tio João Bosco, o sogro dele pedia a Rebeca em casamento. Ele tremia igual vara verde. E a gente faz isso, né? Homem, é tão... acha que é tão, assim, sacrificial, né? As mulheres são muito mais que a gente. Mas isso é um assunto para outra época. E o João chega assim, diante da Rebeca, se ajoelha, né? Se diminui, engrandece ela, tira aquele anelzão de ouro, 10 quilates, 18 quilates, 24 quilates. Você quer casar comigo? Eu prometo isso, prometo aquilo, prometo aquilo, prometo aquilo. Passa dois dias que o cara casou e falou assim, não, não, eu já esqueci da promessa que eu fiz. Mas essa ação demonstra muito aquilo que Deus fez. Deus não só se rebaixou para se revelar a nós, mas ele não apenas conversou com a gente olho no olho, mas ele tomou-se a forma de escravo. Ele se colocou naquilo que socialmente era a coisa mais insignificante e começou a demonstrar o padrão de grandeza de um cristão. Está aí um bom alvo para 2024. Simbolicamente, lavar mais os pés das pessoas. Servir mais as pessoas. Desenvolver, crescer, ganhar dinheiro, várias coisas. Mas não se esquecer da finalidade dessas coisas. Eu sei, isso é um trabalho para toda a nossa vida. Mas eu quero te chamar a atenção para essa frase do William Barclay aqui, eu termino a minha mensagem. Quando ele diz, passa aqui, por favor. O mundo se encontra cheio de gente que está de pé sobre a sua dignidade, quando deveria estar ajoelhada aos pés de seus irmãos. Ou seja, o que Jesus está ensinando aos seus discípulos é que, se vocês querem ser grandes, estejam sempre de joelhos. Diante do Pai e diante dos irmãos, diante das pessoas. Porque o mundo aqui, o mundo em João, é justamente esse sistema pecaminoso, esse mundo caótico, esse mundo das vaidades, do poder, das desigualdades, esse mundo com 150 tons de cinza. E aqui, então, o Barclay escreve muito bem ao dizer que no mundo tem muita gente em pé sobre os seus feitos, sobre os seus méritos, sobre os seus nomes, sobre os seus títulos, sobre os seus currículos, sobre o seu dinheiro, sobre a beleza dos seus filhos, sobre a beleza daquilo que for. Mas nós cristãos devemos enxergar que a grandeza, o padrão de grandeza de Jesus, que é o eu sou, é justamente quando você tem a capacidade de servir porque você já é. Uma das coisas que nós precisamos aprender, irmãos, é que aquilo que nós fazemos hoje não determina quem nós somos. O fato de você ser alguém, de você ter um trabalho, de você ter alguma situação de derrota na sua vida ou de vitória, isso não diz sobre quem você é. Eu tenho um filho já com... ele joga tênis. E no tênis, amigo, você mais perde que ganha. E eu já vi várias vezes que ele sai da quadra nervoso. Nossa, pai, eu sou muito ruim, eu não jogo nada. Eu falo assim, calma, filho. o tênis não fala em nada sobre quem você é. Aí eu lembro ele, quem ele é em Cristo. E digo, se você entender isso um dia, meu filho, você vai jogar tênis sem medo, porque errar ou acertar é apenas uma expressão e não o que denota a sua identidade. Mete a mão na bola. Vai pro ponto. Errou? Vira as costas e começa de novo. Se arrepende, repensa, calcula a rota, pede perdão e vai de novo. Amar é correr risco. Ser igreja é correr risco. Se você quer justamente ser aprimorado à imagem do Filho de Deus, à imagem de Jesus, nós vamos ter que correr riscos e usar daquilo que temos para beneficiar os outros. E para encerrar, no nosso app, se você for lá e for em ministérios, você verá que tem apenas uma chamada: seja a ponte. O culto das 10, em muitos dias, não cabe nem mais uma criança aqui dentro. E nós, então, precisamos ser a ponte para abrir espaço para mais pessoas que querem ser comunidade com a gente. Então, apesar de termos muitos colaboradores, nós precisamos de você, tirando a sua capinha, a sua roupa bonita e colocando o avental da pontezinha. Eu preciso de você tirando a sua capa e demonstrando a sua capacidade de cantar, de tocar. Eu preciso de você pregando junto comigo, passando aqui os slides. Eu preciso de você, como esses irmãos de preto e verde, organizando para que tudo corra bem e para que todos possam cantar em uma só voz e para que as pessoas sejam transformadas e abençoadas pela palavra de Deus. Por isso, como ato de aplicação, eu gostaria de convocar a igreja. Você que é da ponte e ainda não serve na igreja, na comunidade, você vai abrir o nosso app e você vai preencher o seu nome escolhendo a área que você vai servir a comunidade nesse ano. Porque nós vamos abrir um culto das 9 horas da manhã, mas como somos uma igreja de crianças, nós temos que ter muitos colaboradores servindo as nossas crianças com seriedade. Temos que ter muitas bandas de louvor, temos que ter vários tipos de pessoas para conseguirmos ter 3 cultos no domingo, fora os 2 de sábado. Eu preciso que você se ajoelhe para servir do meu lado. Eu preciso que você que está aqui na ponte seja resoluto nisso. Eu preciso de você para que novas pessoas cheguem aqui enxergando que a mão de Deus fez o que Jesus fez com Pedro. Eu preciso de você. Então eu quero te desafiar a colocar e a agir hoje, a ser resoluto. Eu vou fazer do meu ano um ano que eu vou servir primeiramente a minha igreja. E eu vou possibilitar o que Deus tem feito com várias pessoas na ponte, no nosso meio. Eu vou dar espaço para que Ele possa também atrair outras pessoas para esse lugar e que elas possam ser abençoadas como temos sido. Então, eu quero que você assim o faça, em nome de Jesus. Que essa palavra brote no seu coração, que ela produza transformação, reflexão e que você seja abençoado. Que Deus te abençoe. Seja uma semana maravilhosa. Vá em paz.